Ciência.
A COP29 chegou ao fim este fim de semana em Baku, a capital do Azerbaijão, com a aprovação do novo acordo de financiamento climático. 300 mil milhões de dólares por ano até 2035. A aprovação do novo documento foi feita de forma controversa na sessão plenária de encerramento da Conferência das Partes. Os países pobres e vulneráveis ficaram profundamente insatisfeitos e denunciam pouca ambição. A ONU sublinha que não é momento para celebrações e destaca uma montanha de trabalho pela frente. Para analisar as decisões saídas desta COP29, a RFI ouviu Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Portuguesa Zero, que sublinha que o financiamento decidido em Baku é pouco ambicioso e insuficiente face às reais necessidades dos países menos desenvolvidos. Francisco Ferreira começa por nos falar da presidência Azeri e desta COP, que aprovou o principal tema em discussão, o financiamento, quebrando a regra do consenso.
Houve claramente dois aspectos críticos em relação à presidência desta COP29 no Azerbaijão. A primeira é que foi pelos detalhes de vários aspectos na negociação uma presidência permeável à pressão de vários países que efetivamente não querem uma verdadeira e profunda inversão no uso dos combustíveis fósseis. Notou-se em várias ocasiões que realmente não era, digamos, estrutural o pensamento da presidência em relação, por exemplo, a aspectos como a redução de emissões, a mitigação, até quase que chegámos ao cúmulo de retroceder em relação ao que tinha sido decidido o ano passado. Uma presidência é crucial na construção de consensos, na sua antecipação, na presença de documentos a que se dá tempo e se dá a oportunidade das partes se pronunciarem e consensuarem os diferentes interesses, e em que todas, obviamente, têm que ceder. E isso não aconteceu. Tanto não aconteceu que o acordo sobre o financiamento climático, que era o aspecto principal, acabou por passar pela rapidez com que o presidente da conferência bateu o martelo e deu por concluída ou firmada a decisão, porque senão isso não teria acontecido. Ora, quando nós queremos que regras de consenso e de entendimento nestas convenções sejam a norma e temos uma presidência que agiu até no momento mais crítico de forma autoritária e fugidia, eu acho que isso traduz bem uma incapacidade de gestão da negociação na sua fase última e mais crítica.
Uma COP que era denominada a COP do financiamento, que termina com 300 mil milhões de dólares de financiamento público até 2035. Fica muito aquém daquilo que os países em desenvolvimento, os pequenos estados, queriam.
É muito insuficiente, porque nós sabemos que as necessidades que estão em jogo são necessidades de bilhões de dólares por ano, por parte dos países em desenvolvimento, principalmente daqueles que têm menos meios, que menos contribuíram historicamente para o aquecimento global e que mais sofrem as suas consequências. E, portanto, termos um financiamento de 300 mil milhões a atingir em 2035, mesmo que progressivamente, se entrarmos com a inflação, se entrarmos com o facto de muitos dos países, entre o acordarem este montante global e o efetivamente contribuírem, poderão ter grandes diferenças. Temos aqui uma incerteza enorme. O mesmo, devemos dizer, do valor total de 1,3 bilhões de dólares por ano, porque 75% é financiamento privado, de instrumentos que são diversificados, mas que não dependem dos países que foram quem efetivamente subscreveram este acordo na COP29.
E aí é que está um dos grandes problemas deste financiamento, ou seja, estes tais 75% vêm do privado, mas podem não vir, porque não estão garantidos, não é, à partida. Depois, em que forma é que eles chegam aos países que vão precisar desse montante?
Exato. Em que forma, em que modelo, que pode ser até, eu diria, perigoso e complicado se for na forma de uma dívida agravada, Qual será realmente o peso da contribuição de economias emergentes como a Arábia Saudita e a China, que agora também são chamadas a apoiar? Há realmente aqui uma incerteza muito grande e, portanto, quando nós temos países desenvolvidos com uma responsabilidade histórica muito importante, deveríamos ter uma resposta muito maior, porque, como sabemos, a incerteza é grande em relação ao financiamento privado, mas também é grande ao próprio financiamento público, porque países como os Estados Unidos, que em janeiro poderão vir a deixar o Acordo de Paris, põem também um ónus nos restantes, e os restantes são muito poucos. Estamos a falar da União Europeia, estamos a falar da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, do Canadá, e portanto a concretização deste valor vai, sem dúvida, ser difícil no momento em que as economias estão complicadas, há o redirecionamento de verbas, infelizmente, para outros fins, nomeadamente para os conflitos que existem, mas este, eu diria que é o conflito, entre aspas, mais dramático e relevante que temos pela frente e que nos custará muitíssimo mais caro se nós não aplicarmos esses valores que deveriam aqui ter sido definidos de forma bem mais elevada do que foram.
Outro avanço que houve nesta COP29 foi a questão dos mercados de carbono. Todavia, há aqui uma falta de transparência e integridade que não se previu e que pode vir a ser prejudicial ao longo deste processo.
Os mercados de carbono são um elemento essencial, por exemplo, para o setor da aviação, à escala internacional. O Organismo Internacional da Aviação Civil suporta grande parte da sua ação climática e, obviamente, que nós também temos sérias dúvidas sobre este caminho, mas o que é facto é que as emissões da aviação são compensadas através do mercado voluntário de carbono. E as companhias aéreas já o estão a fazer. Ora, quando eu tenho um mercado que aqui foi aprovado, mas que é extremamente complexo em termos da sua utilização, regras que não são suficientemente transparentes. E, acima de tudo, se não tivermos em conta que os projetos em causa têm que ter uma enorme integridade do ponto de vista da sua retirada de carbono. Vamos imaginar que eu faço uma plantação florestal. Se essa plantação, daqui a uma década ou duas, for destruída por um incêndio, as árvores forem cortadas por um outro qualquer motivo e não for assegurada a permanência desse carbono, obviamente eu estou ante um enorme descrédito do mercado onde supostamente eu estou a procurar garantir a neutralidade carbónica de muitas atividades e, em termos práticos, essa captura de carbono e retenção acaba por não ser no longo prazo e, portanto, feitas as contas, eu não estou a ganhar nada com este mecanismo se ele não estiver a funcionar bem e for efetivamente sério e credível.
Em relação à mitigação e em relação à adaptação, houve avanços nesta COP?
Na mitigação, eu diria que houve quase um recuo. Nós deveríamos ter um apelo fortíssimo à redução das emissões no quadro das contribuições nacionalmente determinadas que todos os países, em fevereiro de 2025, devem fazer chegar junto da Convenção. E o documento que foi aprovado é quase um conjunto de recomendações e de boas práticas e não uma mensagem forte para todos os países. E no que diz respeito à adaptação, continuamos a andar muito devagarinho. Ainda estamos a trabalhar nos indicadores que serão finalmente definidos e que são imensos, vão até 100 para monitorizarmos esse esforço de adaptação e muitos países não têm ainda os seus planos de adaptação como seria de esperar. Portanto, na adaptação há alguns progressos, mas ainda insuficientes, e na mitigação quase um recuo face às necessidades.
Durante a COP ouvi muita sociedade civil, nomeadamente, a dizer que o corpo estava em Baku, mas a cabeça já estava virada para Belém. Os olhos efetivamente já estão todos postos em Belém e pode-se esperar que de Belém seja a COP das COPs, como disse a ministra?
Esperamos, pelo menos no Brasil, um ambiente diferente para a sociedade civil. Esperamos o concretizar de uma ambição de redução de emissões bem mais forte do que tem sido o caminho. Sem dúvida que a Copa do Brasil vai, ou pelo menos se espera, que seja decisiva em vários aspectos, na adaptação, mas acima de tudo na redução, os compromissos de redução de emissões. Ora, o Brasil, que foi dos poucos países que já apresentou o seu roteiro para 2035, também tem fragilidades quando mostra a intenção de reduzir as suas emissões, mas ao mesmo tempo aumentar em 36% o uso de combustíveis fósseis. E, portanto, eu diria que há realmente uma esperança grande para a COP30, mas também há fragilidades que os vários países, incluindo o responsável pela organização, o Brasil, têm que ultrapassar e têm que tornar mais honestos e consistentes com aquilo que deverá ser o esforço climático que é pedido a todos e onde quem ficar na presidência vai, obviamente, ser olhado como um exemplo ou não daquilo que os outros devem seguir.
Era Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Portuguesa Zero, ele que foi o nosso convidado deste Magazine Ciência. De regresso de Baku, Cristiana Soares, RFI.